Diário de um Louco, de Nikolai Gogol. Quinto e último capítulo. Espanta-me extremamente a morosidade dos deputados da delegação. Mas que causas poderiam detê-los? A França? Sim, é a potência mais hostil. Foi perguntar aos Correios se já tinham chegado os enviados espanhóis. Mas o diretor dos Correios, que é um estúpido, não sabe nada. Não, disse ele, não há aqui enviados espanhóis nenhuns. Mas se o senhor desejar escrever cartas, aceitamos-las de acordo com as tarifas estabelecidas. Os diabos, cartas! A carta é um disparate. Quem escreve cartas são os farmacêuticos. Madrid, fevereiro 30. Pois bem, estou em Espanha. O que aconteceu com tanta rapidez que mal tive tempo de cair em mim. Hoje de manhã compareceram em minha casa os deputados espanhóis e eu meti-me com eles no coche. Pareceu-me estranha a velocidade. Íamos tão depressa que em meia hora alcançámos a fronteira espanhola. De resto, hoje em dia tudo são caminhos de ferro por essa Europa fora e os vapores andam realmente muito depressa. Ah, é estranha a terra espanhola. Quando entramos na primeira sala, vi muitíssimas pessoas de cabeças rapadas. Adivinhei, aliás, que se tratava ou de grandes de Espanha ou de soldados, porque são esses quem rapa a cabeça. Pareceram-me extremamente invulgares os modos do chanceler de Estado que me levava pela mão. Empurrou-me para uma sala pequena e disse: "Fica aí, e se insistires em chamar-te referendo, sacude-te essa mania do pelo." Sabendo, porém, que tal não passava de uma tentação, eu respondia negativamente. Em consequência, o chanceler bateu-me com um pau nas costas e magoou-me, tanto que por pouco não soltei um grito. Mas contive-me, porque me lembrei que aquilo era um costume cavaleiresco das investiduras em altos títulos. Já que em Espanha ainda hoje estão em vigor os costumes cavaleirescos. Ao ficar sozinho, decidi tratar dos assuntos de Estado. Descobri que a Espanha e a China são uma e a mesma terra e que só por ignorância são considerados Estados distintos. Ah, aconselho a toda a gente que escreva expressamente num papel Espanha. O resultado será China. Entretanto, entristecia-me muito o acontecimento que teria lugar no dia seguinte. Amanhã, às 7 horas, ocorrerá um fenómeno estranho. A Terra pousará na Lua. Escreve isso inclusivamente o famoso químico inglês Wellington. Confesso que me senti preocupado do fundo do coração ao imaginar a extraordinária delicadeza e fragilidade da Lua. É que a Lua se fabrica normalmente em Hamburgo e é de péssima qualidade. Admiro-me que a Inglaterra não preste atenção a este facto. O fabricante é um tanoeiro coxo e vê-se logo que é imbecil, não tem a mínima noção de Lua. Utilizou uma corda alcatroada e uns restos de azeite de lâmpada rançoso. Por isso é terrível o fedor por toda a terra. É obrigatório tapar o nariz. Daí que a própria Lua seja uma bola tão frágil que as pessoas não podem viver nela. Porque agora só lá moram narizes. É por essa mesma razão que não podemos ver os nossos próprios narizes, uma vez que estão todos na Lua. Então, imaginando que a substância pesada que é a Terra, ao pousar, seria capaz de moer em pó os nossos narizes, apoderou-se de mim uma inquietação tal que, calçando meias e sapatos, me apressei a ir à sala do Conselho de Estado para dar à polícia a ordem de não deixar que a Terra pousasse na Lua. Os grandes de cabeças rapadas que encontrei na sala do Conselho de Estado, em grande número, eram gente muito inteligente. E quando lhes disse: senhores, salvemos a Lua, porque a Terra quer pousar nela, precipitaram-se todos num ápice para cumprir o meu desejo monárquico. E muitos começaram a trepar pelas paredes para apanharem a Lua. Nisto entrou o chanceler Mor. Ao vê-lo, toda a gente se dispersou. Eu, como rei, fiquei sozinho. E o chanceler, para meu espanto, bateu-me com o pau e enxutou-me para o meu quarto. É esta a grande força dos costumes tradicionais em Espanha. Janeiro do mesmo ano, logo depois de fevereiro. Até hoje não consigo perceber que terra é esta a Espanha. Os costumes tradicionais e a etiqueta da corte são absolutamente invulgares. Não compreendo. Não compreendo definitivamente nada. Hoje, raparam-me a cabeça. Apesar de eu gritar a plenos pulmões que não desejava tomar hábito. Mas não consigo sequer lembrar-me do que sentia quando começaram a verter-me gotas de água fria na cabeça. Nunca passei por um inferno como esse. Estava pronto a entrar em fúria e foi a grande custo que me contiveram. Não compreendo nada do sentido deste esquisito costume. É um costume estúpido, absurdo. É para mim incompreensível a importância dos reis que ainda o não revogaram. Por variados sinais, estou cá a desconfiar. Será que caí nas mãos da Inquisição? E aquele a quem tenho tomado por chanceler não é outro senão o próprio Inquisidor Mor? Porém, não chega a compreender como poderia um rei ficar sujeito à perseguição da Inquisição. Aliás, era bem possível da parte da França, sobretudo de Polignac. Ah, essa velha raposa Polignac jurou prejudicar-me até à morte. Então não para de me perseguir. Mas eu bem sei, meu amigo, que em ti mandam os ingleses. Ai, o inglês é um grande político. Faz as suas manhas por todo o lado. Já toda a gente sabe que quando a Inglaterra cheira a rapé, a França espirra. Dia 25. Hoje, o Inquisidor Mor entrou no meu quarto. Mas eu, como tivesse ouvido ainda ao longe os passos dele, escondi-me debaixo da cadeira. Como não me via, começou a chamar por mim. Primeiro gritou: Poprichin! Poprichin! Mas eu nem pi. Depois:
Aksenti Ivanovich! Funcionário público! Fidalgo!
E eu, moita:
Fernando VIII, rei de Espanha!
E já me preparava para assomar a cabeça, mas pensei:
não, amigo, não me aldrabas. Bem sabemos como tu és. Vais outra vez derramar-me água fria na cabeça.
Acabou por me encontrar e expulsou-me à paulada de debaixo da cadeira. Dói muito quando o maldito pau nos atinge. Contudo, fui recompensado por uma descoberta minha feita hoje. Fiquei a saber que qualquer galo tem uma espanha debaixo das penas.
Entretanto, o Inquisidor Mor saiu furiosíssimo, ameaçando-me com um castigo qualquer.
Eu, porém, dei ao desprezo a sua raiva impotente. sabendo que ele agia como uma máquina, como uma ferramenta dos ingleses.
Dia 34, meia-ano, ORVFF 349.
Não aguento mais. Meu Deus, o que eles fazem comigo? Vertem-me água fria na cabeça. Não me atendem, não me veem, não me ouvem. O que lhes fiz eu? Porque me torturam. O que querem do coitado de mim? O que lhes posso eu dar? Não tenho nada. Não posso mais. Não aguento estas torturas. Ah, a minha cabeça arde. Anda-me tudo à roda diante dos olhos. Acuda-me. Tira-me daqui. Dê-me uma troika de cavalos céleres que me ouvente. Senta-te, meu cocheiro, tilinta a minha sineta. Arrancai meus cavalos. Levai-me para longe deste mundo. Mais longe, mais longe, onde não vejo nada, nada. Eis o céu em turbilhão diante de mim. Uma estrelinha brilha ao longe. Corre a floresta com as suas árvores pardas e a sua lua. Estende-se-nos debaixo dos pés o nevoeiro gris. Retino uma corda na neblina. De um lado é o mar, do outro a Itália. Já se enxergam isbas russas. Será aquela a minha casa, lá ao longe? Será a minha mãe à janela? Mãezinha, salva o teu pobre filho. Derrama uma lágrima sobre a sua cabecinha doente. Olha como torturam. Aperta contra o peito o pobre órfão. Ele não tem lugar no mundo. É perseguido. Mãezinha, tem pena da tua criancinha doente. A propósito, sabiam que o Bey Argelino tem uma verruga debaixo do nariz?
Acabamos de ouvir o quinto e último capítulo da novela Diário de um Louco, de Nikolai Gogol, um dos grandes escritores russos do século XIX, ao lado de Tolstói, Turgenev, Dostoyevsky e do poeta Pushkin. O texto lido provém da edição desta novela com a chancela da Assíria Alvim, numa tradução do russo de Nina Guerra e Felipe Guerra. Desta obra, versões completas, há várias disponíveis na internet. Mas o Estúdio Raposa escolheu esta por parecer a mais conseguida e ainda porque provém do idioma original. O fundo musical foi editado a partir de uma coleção de música contemporânea editada pela Contemporary Music Center da Irlanda. Não segue nenhuma faixa em particular, mas utiliza vários momentos de diferentes composições. Este centro edita semanalmente um podcast sobre música contemporânea que pode ser encontrado no iTunes, procurando por Contemporary Music. Este trabalho foi produzido e interpretado por Luís Gaspar, com o objetivo de promover a brilhante literatura russa do século XIX. E na sua produção não há quaisquer interesses comerciais ou financeiros envolvidos. Trata-se de um exercício de promoção da literatura e de leitura que nos deu grande prazer a executar.